bem-vindos a esta edição da Voz da América de 25 de outubro. Foi o dia em que forças americanas invadiram Granada, nas Caraíbas, derrubando o governo marxista aliado de Cuba. Foi em 1983. Foi também o dia em que a ONU expulsou Taiwan e reconheceu a República Popular da China, que tomou o seu lugar na organização. Isso foi em 1971. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, céu limpo, 25 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de hora e meia, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Golpe de Estado no Sudão. O primeiro-ministro foi preso e há pelo menos 2 mortos. A Amnistia Internacional encerra escritórios em Hong Kong. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. João Lourenço disse que espera que Isaías Samakuba tenha vindo para ficar. Temos reações. Há avisos que a fome poderá aumentar no sul de Angola. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Os militares tomaram o poder no Sudão num golpe de Estado, mas manifestantes barricaram as ruas na capital. Registou-se tiroteio quando manifestantes entraram em confrontos com forças militares. Fontes hospitalares disseram ter-se registados pelo menos 3 mortos e 12 feridos. Os militares dissolveram o governo de transição, formado há 2 anos após o derrubo do ditador Omar al-Bashir. O general Abdel Fattah al-Bariha, presidente do Conselho Soberano, que partilhava o governo com civis, declarou o estado de emergência, acrescentando que as Forças Armadas continuam empenhadas em completar uma transição para a democracia. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok foi preso e levado para um lugar desconhecido após recusar-se a emitir uma declaração de apoio aos militares. Na cidade de Omdurman, vizinha de Khartoum, manifestantes barricaram ruas, entoando palavras de ordens de apoio ao governo civil. Aqui em Washington, a presidência disse estar profundamente alarmada com as notícias do golpe. Uma porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano pede a libertação imediata do primeiro-ministro e outros que foram colocados sob prisão domiciliária. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu também a libertação do chefe do governo e o enviado americano para o Corno da África reuniu-se de emergência com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. No Uganda, uma pessoa morreu na explosão num autocarro, disseram as autoridades. Isto dias depois de um ataque de militantes. De momento, não há mais pormenores. A Amnistia Internacional disse ter decidido encerrar os seus 2 escritórios em Hong Kong até ao final do ano, devido a novas leis de segurança impostas no território pelas autoridades chinesas. Centenas de pessoas foram presas, incluindo proeminentes ativistas pró-democracia, desde que a legislatura chinesa aprovou a lei em 2020 em resposta a manifestações contra o governo chinês. A Amnistia Internacional disse que as novas leis tornam impossível trabalhar livremente e sem receios de represálias do governo. Outras organizações e sindicatos tinham anteriormente encerrado as suas atividades devido às novas leis de segurança. Agências das Nações Unidas avisaram hoje que as necessidades humanitárias do Afeganistão aumentaram para níveis sem precedente e que mais de metade da população, cerca de 22 milhões e 800 mil pessoas, vão fazer face ao que chamaram de insegurança alimentar aguda a partir de novembro. A Organização da Agricultura e Alimentação e o Programa Alimentar Mundial disseram que um estudo conjunto revela que o impacto da seca, conflito e declínio económico estão a afetar gravemente as vidas e o acesso a alimentos por parte dos afegãos. Em risco estão também 3 milhões e 200 mil crianças com menos de 5 anos de idade. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, saudou a declaração de várias embaixadas ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que disseram respeitar a Convenção Internacional Diplomática de não interferirem nos assuntos internos de países anfitriões. Anteriormente, Erdogan tinha afirmado que os embaixadores dos 10 países em causa deveriam ser expulsos, depois destes terem emitido uma declaração conjunta lamentando a contínua detenção sem julgamento do ativista Osman Kavala, preso há 4 anos sob acusação de financiar protestos e envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. O gabinete governamental turco ia hoje discutir a expulsão dos diplomatas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar hoje por falar ainda do impacto da decisão do Tribunal Constitucional de anular o último congresso da UNITA, retirando assim da presidência do partido de Alberto Costa Júnior, o que resultou na reinstalação na presidência do Galo Negro do anterior líder Isaías Samakuva. Como tal, Samakuva faz parte do Conselho da República, que hoje se reuniu com o presidente João Lourenço para analisar várias questões, entre elas o combate à pandemia da Covid-19 e as próximas eleições. Quem não esteve presente foi o antigo presidente Eduardo dos Santos, mas a presença de Isaías Samakuva mereceu atenção especial do presidente João Lourenço, que na sua declaração afirmou algo que chamou a atenção de todos. Manifestou a esperança que Samakuva tenha vindo para ficar.
Quis o destino que a pátria o chamasse pela segunda vez a desempenhar o mesmo cargo. Facto que não é comum. Por esta razão, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para felicitá-lo. Tanto não sendo novo, conhecemos as suas qualidades. Foi durante algum tempo já nosso colega, Conselho da República. Portanto, sabemos o que esperamos de si enquanto, mais uma vez, conselheiro do Presidente da República. Espero que desta vez venha para ficar.
Em resposta, Isaías Samakuva disse que vai trabalhar para garantir a unidade nacional naquilo que for necessário.
Fui indicado para membro do Conselho da República, a cargo que passo a desempenhar então a partir de agora, a partir desta cerimónia de empossamento. Esta responsabilidade leva-nos a trabalhar para a unidade nacional, leva-nos a estar mais próximos do Sr. Presidente para, com o nosso saber, com a nossa experiência, podermos ajudar naquilo que for necessário.
O Conselho da República esteve reunido na tarde desta segunda-feira com ausência notória do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Na agenda, o órgão consultivo analisou a situação da Covid-19 em Angola, tomou contacto com o relatório do processo de auscultação pública sobre a alteração da divisão político-administrativa e foi informado sobre a preparação do processo eleitoral. Sobre esta matéria, o coordenador do Observatório Eleitoral Angolano, Luís Jimbo, defende, entretanto, que o Conselho da República devia se debruçar sobre a possibilidade da realização em simultâneo das eleições gerais e autárquicas. Luís Jimbo diz que a experiência dos países membros da SADEC demonstra que isso é execuível e economicamente vantajoso e cria estabilidade política desde que se altere o modelo de eleição do Presidente da República em Angola.
Se nós depositamos um voto para eleger o presidente, outro voto para eleger o deputado, outro voto para eleger o autarca e outro voto para eleger o membro da Assembleia do Município, e que é este normalmente adotado pela maioria dos países com um sistema de governo idêntico ao nosso, presidencialista, não é? Naturalmente, é economicamente vantajoso realizar eleições autárquicas nesse ciclo e é também, em termos de estabilidade política, vantajoso. Por quê? Porque você tem um órgão do poder local dentro de um mandato que não cria conflito na sucessão do mandato do poder central, que é do presidente e do deputado.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. As declarações do presidente João Lourenço sobre como gostaria que Samakuva viesse para ficar chamaram, como dissemos, a atenção de todos. Serão palavras de gentileza ou haverá mais do que isso? O Coque Mukuta foi buscar reações e começou por pedir a opinião do politólogo Olívio Quilumbo.
Ele não fala qualquer coisa. Fala porque quer falar, quer comunicar. Entendo também um recado indireto ao anterior presidente da UNITA e entendo um desrespeito, sobretudo, aos delegados da UNITA aos congressistas da UNITA que elegeram em 2019 Adalberto Costa Júnior.
Olívio Quilombo é da opinião que o partido UNITA tem quadros bastante maduros e ficou claro após a realização da comissão política que indicou 2 e 4 de dezembro como data para a realização do próximo congresso.
A UNITA saiu mais fortalecida naquela reunião da comissão política, pelo menos os números dizem isto, e portanto a demonstração de que a UNITA realmente é um projeto político muito sério e conseguiram suportar essa pressão tanto externa como interna e conseguiram, do meu ponto de vista, encontrar um caminho. Portanto, é algo que nós temos que lançar como um sinal de elevada qualidade de interpretação política e também unidade para o partido político.
Entretanto, Domingos Betico, jurista e membro do Comitê Central do MPLA, entende que as declarações de João Lourenço mostram como o Presidente da República conhece a qualidade dos quadros do país.
Escuso-me de falar sobre o Adalberto, porque o Presidente não falou do Adalberto. O Presidente falou, inclusive, falou da pessoa que lá está, né? Que é o Presidente da UNITA. Olhou para o senhor, olhou para o quadro, olhou pelas qualidades pessoais e profissionais de que o mesmo quadro dispõe e entende que é uma figura que deve estar lá por mais tempo. O que quer significar que o Presidente da República confia nos conselhos, confia nas qualidades pessoais e profissionais deste quadro. Eu acho que nessa perspectiva, tenho a certeza que nessa perspectiva, o chefe de Estado disse isso em relação à pessoa do Dr. Isaías Angola Samacuco. E, aliás, nós sabemos que é um diplomata nato, uma figura de um trato fino, incalculável, inquestionável. Tem uma folha de serviço invejável.
Já o jurista e deputado Nelito Kikui entende que
as palavras do senhor Presidente da República no Conselho da República demonstram primeiro a falta de sentido de Estado, porque o Presidente, enquanto chefe de Estado, é o garante da unidade nacional. E o Presidente não pode ter desejos dos militantes da UNITA, salvo se o Presidente da República falava nas vestes de militante da UNITA. Quem deve definir quem ocupa o assento da UNITA são os militantes da UNITA. E não o Presidente da República ou seu desejo.
Kokimu Kuta, Luanda.
O Presidente João Lourenço vai amanhã ao norte do país, vai à província da Uíge, para escutar membros do governo local e sociedade civil sobre os problemas que a província vive. O Ministro Francisco foi buscar reações à visita de João Lourenço.
O jurista António Joaquim Ernesto.
Esta visita, queramos sim, queramos não, tem mais um ângulo eleitoralista. De 2017 para cá, temos que fazer análise quantas vezes o Presidente da República veio à província do Uíge. E se veio, o que constatou, o que é necessário fazer. O país já não precisa de escutações. Afinal de contas, os problemas estão identificados. Se os problemas estão identificados, cabe ter políticas gizadas de formas a dar efeito, então, a todas as ações que é necessário. Nós temos prioridade, que é, na verdade, a edificação das vias, a ligação do país com estradas. Nós temos o problema da empregabilidade, claramente, porque nós não conseguimos encarar quais são as políticas que esse governo tem a curto, médio e longo prazo.
Já o coordenador da rede de luta contra a pobreza da região norte das organizações da sociedade civil, Jeremias Maia Mateus, à espera do Presidente da República.
É preciso tocar nos assuntos de desenvolvimento local em parceria entre as instituições do Estado e a sociedade civil.
Por outro lado, o secretário do Movimento dos Estudantes de Angola, Meia Nuiz, Guimarães Canga, espera marcar uma audiência com João Lourenço para apresentar as principais dificuldades dos estudantes no Nuiz.
A falta de escolas, o número elevado de alunos fora do sistema do ensino, o decreto que agrava a situação das propinas, a falta de laboratórios nas escolas técnicas e profissionais e tantas outras questões, né, ligadas à vida dos estudantes na província do Nuiz.
O pároco da missão da Nossa Senhora das Mercês, Luís Afonso Mavidi de Quiala, promete
ao governo e ao partido no poder que viva na diferença, saber também aceitar os outros, porque isso, se hoje eles não querem se aceitar, amanhã pode vir distúrbios, pode vir instabilidade, e nenhum angolano hoje em dia está ainda a aceitar que vivamos na instabilidade. Sabemos nós que vivemos aquele tempo lá, a instabilidade só criou confusão, criou mortes, criou feridas.
Luís para Voz na América, Muniz Francisco.
O número de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda, grave, nas províncias de Huila, Namibe e Cunene, poderá passar dos atuais 1.320.000 para 1.580.000 até março do próximo ano. Isto segundo um inquérito que acaba de ser publicado no Lubango pelo projeto de fortalecimento da resiliência alimentar e nutricional no sul de Angola, FRESAN. O inquérito está inserido no projeto de combate às alterações climáticas apoiado pela União Europeia, e é um dos primeiros estudos realizados até março e maio de 2021 sobre o impacto da seca na região sul. Teodoro Albano.
A escassez de chuvas e os efeitos recorrentes da seca, o aumento generalizado dos preços dos alimentos e a praga de gafanhotos que afetou grandes comunidades da região estão na base da atual situação. Em busca de alimentos, mais de 2 mil pessoas fugiram da província do Corrente para a República Vizinha da Namíbia. Fazer regressar essas famílias ao país é um objetivo assumido pelo governo angolano, numa tarefa que não se afigura fácil, admite o vice-governador do Corrente para o setor político e social, Apolo Linolenga.
Isto requer uma atenção muito especial, porque também que nos indica o clima da região, não nos promete que este ano venhamos ter chuvas suficientes para fazer com que as pessoas regressem para as suas áreas de origem e praticar, sobretudo, a agricultura e a criação de gado.
A vice-governadora do Namib para o setor público e social, Maísa Tavares, acredita nos projetos quer governamentais, quer de ONGs locais, para inverter o quadro.
A província de Namib tem neste momento 3 municípios no nível 4, o que significa que nós temos que fazer de tudo para evitar que esses municípios passem para o nível 5.
De acordo com o inquérito, a insegurança alimentar está presente nos 17 municípios que constituem as 3 províncias, mas com maior prevalência para as circunscrições de Kama, Kuroki, Umbanja, Mukunene, Campos, Nauila, Virei e Camucunha. Na província de Namib, alguns dados da insegurança alimentar são divulgados numa altura em que o governo de Angola resiste aos sucessivos apelos em decretar o estado de emergência no sul do país. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Durante mais de um ano, dezenas de famílias desalojadas do bairro das Salinas, em Benguela, estiveram numa situação precária nas instalações de uma escola do magistério abandonada. Foi algo que mereceu protestos e nós aqui na Voz da América temos estado a acompanhar essa situação desde o seu início. Agora, diz-nos o nosso correspondente João Marcos, um acordo extrajudicial acabou com o conflito entre a administração municipal de Benguela e as famílias desalojadas das Salinas. Elas estão agora num outro espaço, mas, diz o João Marcos, com os mesmos problemas de água, eletricidade e saneamento básico. Estão em tendas com muitas fissuras ao lado de sucatas de carros há 4 dias. As famílias dizem que continuam ao relento, expostas ao sol e à chuva. Isto ao mesmo tempo que se desenha um conflito de terras com antigos membros de um batalhão do exército. João Marcos.
A 2 quilômetros do magistério Lúcio Lara, onde estiveram durante quase 2 anos, após a destruição do bairro, os antigos moradores das Salinas alertam que a administração municipal terá de ser célere na urbanização da área. Sobre o acordo administrativo, João Valeriano, que fala em nome das 359 famílias, explica que a autoconstrução dirigida, com apoio das autoridades, impõe algum trabalho de casa.
Estarmos sempre naquela promessa, amanhã, nunca é hoje. As pessoas têm que lutar com a vida mais uma vez para ver se conseguem proteger as suas famílias. Uma vez que antes de ontem, por exemplo, já deu aqui alguns pingos de chuva, tínhamos que nos esconder nessas carcaças de carro. Já imaginou se não houvesse essas carcaças, onde estaríamos? Na verdade é mesmo ao relento, conforme já nos encontramos. Então queremos mais rapidez nisso para ver se as pessoas se instalam. Isso já seria 2 semanas atrás e até hoje ainda não fizeram nada, nem os arruamentos, nem a questão da água. Temos que ir pedir nas outras áreas vizinhas. Estamos às vezes até as pessoas têm que ir onde já saímos, nos escombros, falar com os guardas para ver se nos dão aí um bocado de água.
Técnicos da administração de Benguela têm estado no local, mas o problema, como apurou a Voz da América, é que não existem equipamentos para arruamentos e instalação de serviços básicos. Enquanto isso, a presença dos antigos salideiros está a incomodar um antigo batalhão militar. Segundo um dos seus membros, Samuel Pula Pula, que fala mesmo em invasão.
Ainda entraram mais no nosso terreno que é para poderem invadir o nosso terreno. E esses camaradas já foram dados o terreno deles para atrás do ministério. E eles não querem aquela área, querem entrar nos nossos terrenos. São 638 homens, brigada especial.
As declarações do ex-militar à Rádio Benguela, mereceram uma reação de João Valeriano.
Ele esteve cá conosco, demos a explicação essencial. Vai à administração municipal ou ao governo provincial, vai lá solicitar o vosso problema, porque quem trouxe essa população aqui é o próprio governo e a administração que alocou esse povo aqui.
Não há nenhuma explicação da administração municipal para este conflito de terra decorrente do acordo com as famílias desalojadas das salinas a 24 de junho do ano passado. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas outras emissoras da Guiné-Bissau, em sintonia connosco, e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvintes, todas as sextas-feiras temos o Saúde em Foco. Se quiser participar, é muito simples. Logo que souber o tema e o convidado, pode enviar as suas perguntas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. A companhia aérea angolana TAG vai de reestruturação em reestruturação. Agora, em pouco menos de 3 anos, volta a mudar todo o seu conselho de administração. A companhia aérea angolana, de bandeira, tem uma nova estrutura acionista. O Estado, através da IGAP, Instituto de Gestão e Participação do Estado, que tem 50% das ações, 40% pertencem à ENANA, a Empresa Nacional de Navegação Aérea, enquanto os restantes 10% passam a um Fundo Social de Trabalhadores a ser criado pelo Ministério dos Transportes. Os socialistas consideram haver muitas alterações na TAG, mas os problemas mantêm-se e os trabalhadores dizem recear pelo seu futuro. Manuel José.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, é da opinião que o problema da TAG enquadra-se na conjuntura atual do país de gestão danosa do que é pertença do Estado.
Compra-se aviões de grande porte, que devia dar mais capacidade de envolvimento da TAG, mas em termos de resultado tem havido muito déficit. É o problema mesmo da gestão, é o problema da definição das estratégias que não tem sido correto para, de facto, poder-se produzir. Gestão, corrupção.
Gomes Castro, trabalhador e líder da Comissão Sindical da TAG.
É muitos projetos de restaurações desde os anos 80, com projetos. Não se aprofunda o estudo sobre a situação da TAG. São mais medidas paliativas, entra a administração, sai a administração. E não se toma com bastante seriedade algumas medidas de reestruturação.
Quanto aos novos integrantes do Conselho de Administração que chegam...
Quando chega a nova administração, os trabalhadores ficam sempre numa situação muito, muito crítica, quer dizer, que não sabem o que será, qual é o futuro, acordar amanhã, ficarem sem os postos de trabalho, uma incerteza no ar.
Quanto ao processo de privatização da Companhia Aérea Angolana, o economista Carlos Rosado de Carvalho pensa que tão cedo não vai acontecer. O também jornalista que falava à Rádio MFM disse que numa situação normal de mercado, a TAG já estaria falida.
Faltam praticamente 2 meses para o fim de 2021 e não há início do processo de privatização. Isto implica redução de trabalhadores. E, portanto, isto passa necessariamente pela redução do pessoal, porque a TAG tem problema de custo. E um dos custos operacionais mais importantes são os trabalhadores.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque já temos os apurados para a fase de grupos das duas competições panafricanas de clubes, e isso envolve clubes angolanos. Mas só na Liga dos Campeões, porque na Taça das Confederações, o 1 de agosto foi eliminado, foi à vida, tinha que marcar, não marcou, empatou em casa com o Red Arrows da Zâmbia a 0 golos, tinha perdido a primeira mão por 1-0. Bye bye, 1 de agosto. Já na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a história aí foi diferente. Sagrada Esperança passou mal em Eswatini, frente aos Leopardos Reais, Royal Leopards. Sagrada Esperança tinha ganho a primeira mão por 3-1. No sábado perdeu por 1-0. Deu para passar Hamakalha, Royal Leopards. Fica para a próxima. Petro de Luanda, depois de empatar com Otoyo Doyo na primeira mão a 2 golos, ganhou por 2-0 e passou também à fase de grupos. A salientar que nos jogos deste fim de semana, a grande surpresa foi dada pelo Joanenga do Botswana, que foi à Tanzânia bater o Simba por 3-1, depois de perder em casa por 2-0. Eliminatória empatada a 3 golos, golos fora, jogaram a favor do Joanenga, e este clube deu assim uma das grandes surpresas desta edição da Liga dos Campeões da África. 16 clubes apurados para a fase de grupos vão ser divididos em 4 grupos de 4 cada, de onde sairão 8 equipas para os quartos de final. Vamos a ver qual a sorte que cai às 2 equipas de Angola, Petro de Luanda e Sagrada Esperança, todos com esperança que não sejam grupos difíceis. Vamos agora para o basquetebol, a NBA. O angolano Bruno Fernando continua sem jogar. A sua equipa, Boston Celtics, ontem bateu o Houston Rockets 107-97. Bruno Fernando nem no banco esteve. Em 3 jogos, Boston tem 1 vitória e 2 derrotas. Volta a jogar hoje com o Charlotte. Vamos agora para Moçambique, para a província nortenha de Cabo Delgado, onde há vários meses que se registra uma insurgência levada a cabo por rebeldes que se dizem islâmicos, um movimento conhecido por Al-Shabaab. Pois, apesar da presença de tropas ruandesas e de vários países da SADEC, incluindo o apoio de Angola, um grupo de homens armados e vestidos com uniforme militar decapitaram 2 pessoas na sexta-feira, quando estas se encontravam a cartar água num poço tradicional na aldeia de Lumumua, em Mocojo, na região costeira de Macomia, disseram à Voz da América várias fontes locais. 3 pessoas escaparam com vida ao ataque. André Batista.
A poucos quilómetros do local do ataque, está instalada uma oposição da Força Conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, designada por SAMI. Um orador de Macomia, Alfredo Mandini, disse que se surpreendeu com um novo ataque naquela área devido à presença das forças estrangeiras em zonas próximas da aldeia Lumuma, como Mocojo e Kitirajo. Nesse lugar, na verdade, tem um poço grande, onde as pessoas recorrem para se abastecer com água não salubre. E foi aí mesmo que foram encontrados pelos terroristas e decapitadas essas pessoas. As autoridades moçambicanas ainda não reagiram a esse incidente. Pequenas bolsas de resistência do grupo de terroristas localmente conhecido por Al-Shabaab já haviam sido reportadas em setembro, com ataques a aldeias de Moeda e Kisanga, que deixaram mortos e destruição por fogo de várias palhotas. A Voz da América, fontes militares, avançam que as operações militares das forças ruandesas da SADC e as forças moçambicanas continuam em zonas recuperadas nos distritos de Macomia, Nangade, Mocimba da Praia, Moeda e Palma, sugerindo que persistem focos de insurgência nestas regiões. Dados do terreno dão conta de que grupos de dezenas de insurgentes continuam ativos na região Macomia, Nangade e Moeda e que ocorrem combates ocasionais nestas regiões. André Batista, para a Voz da América.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu, João Santa Rita, despeço-me, mas continuem agora com o Amancio Miguel. Continuem com a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, golpe de Estado no Sudão, Amnistia Internacional encerra escritórios em Hong Kong, a Organização das Nações Unidas diz que milhões de afegãos fazem face à fome. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. É a Voz da América na internet, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Nossa referência, repito, é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Os militares tomaram o poder no Sudão num golpe de Estado, mas manifestantes barricaram as ruas na capital. Registou-se tiroteio quando manifestantes entraram em confrontos com forças militares. Fontes hospitalares disseram ter-se registados pelo menos 3 mortos e 12 feridos. Os militares dissolveram o governo de transição, formado há 2 anos após o derrubo do ditador Omar al-Bashir. O general Abdel Fattah al-Bariha, presidente do Conselho Soberano, que partilhava o governo com civis, declarou o estado de emergência, acrescentando que as Forças Armadas continuam empenhadas em completar uma transição para a democracia. O primeiro-ministro, Abdalla Hamdok, foi preso e levado para um lugar desconhecido após recusar-se a emitir uma declaração de apoio aos militares. Na cidade de Om Omdurman, vizinha de Khartoum, manifestantes barricaram ruas, entoando palavras de ordens de apoio ao governo civil. Aqui em Washington, a presidência disse estar profundamente alarmada com as notícias do golpe. Uma porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano pede a libertação imediata do primeiro-ministro e outros que foram colocados sob prisão domiciliária. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu também a libertação do chefe do governo e o enviado americano para o Corno da África reuniu-se de emergência com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. No Uganda, uma pessoa morreu na explosão num autocarro, disseram as autoridades. Isto dias depois de um ataque de militantes. De momento, não há mais pormenores. A Amnistia Internacional disse ter decidido encerrar os seus 2 escritórios em Hong Kong até ao final do ano, devido a novas leis de segurança impostas no território pelas autoridades chinesas. Centenas de pessoas foram presas, incluindo proeminentes ativistas pró-democracia, desde que a legislatura chinesa aprovou a lei em 2020 em resposta a manifestações contra o governo chinês. A Amnistia Internacional disse que as novas leis tornam impossível trabalhar livremente e sem receios de represálias do governo. Outras organizações e sindicatos tinham anteriormente encerrado as suas atividades devido às novas leis de segurança. Agências das Nações Unidas avisaram hoje que as necessidades humanitárias do Afeganistão aumentaram para níveis sem precedente e que mais de metade da população, cerca de 22 milhões e 800 mil pessoas, vão fazer face ao que chamaram de insegurança alimentar aguda a partir de novembro. A Organização da Agricultura e Alimentação e o Programa Alimentar Mundial disseram que um estudo conjunto revela que o impacto da seca, conflito e declínio económico estão a afetar gravemente as vidas e o acesso a alimentos por parte dos afegãos. Em risco estão também 3 milhões e 200 mil crianças com menos de 5 anos de idade. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, saudou a declaração de várias embaixadas ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que disseram respeitar a Convenção Internacional Diplomática de não interferirem nos assuntos internos de países anfitriões. Anteriormente, Erdogan tinha afirmado que os embaixadores dos 10 países em causa deveriam ser expulsos, depois destes terem emitido uma declaração conjunta lamentando a contínua detenção sem julgamento do ativista Osman Kavala, preso há 4 anos sob acusação de financiar protestos e envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. O gabinete governamental turco ia hoje discutir a expulsão dos diplomatas. O enviado especial americano para o Irão, Robert Malley, avisou hoje que os esforços para se reativar o acordo nuclear de 2015 está agora no que chamou de uma fase crítica, afirmando que as razões dadas para Teherão não recomeçar as negociações não são aceitáveis. Malley disse que o governo americano está preocupado com o facto de Teherão estar a atrasar constantemente o regresso às negociações, mas avisou que o governo americano tem o que chamou de outros meios para impedir o Irão de ter uma arma nuclear. Esses meios, disse, serão usados caso seja necessário. O chefe de Estado-Maior da Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos visitou hoje inesperadamente Israel para conversações sobre a cooperação. A visita do general Ibrahim Nasser Mohammed al-Alawi não tinha sido previamente anunciada. Israel descreveu a visita como histórica para o futuro da cooperação entre os dois países, mas não deu outros pormenores. O general dos Emirados assistiu a manobras militares israelitas.
O presidente eleito de Cabo Verde, Zé Maria Neves, diz que vai priorizar na política externa do país uma maior e completa integração no continente africano.
Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver devidamente ancorado em África.
Entrevista de Zé Maria Neves a seguir nos próximos minutos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Um grupo de homens armados e vestidos com uniforme militar decapitou duas pessoas na sexta-feira, dia 22, quando estas se encontravam a captar água num poço tradicional na aldeia de Lubumua, em Mucujo, na província de Cabo Delgado, concretamente na região costeira de Macomia. André Batista reporta.
Segundo os moradores, as cinco pessoas vinham da ilha de Matemo, em busca de água potável na aldeia vizinha de Lamumua, junto ao continente. Já no poço tradicional, duas pessoas ficaram a cartar água, enquanto outras três transportavam os recipientes cheios para a praia, onde tinham atracado uma pequena embarcação.
Sim, sim. Eita, foram de cuidado aí duas pessoas, onde os cinco, 13 fizeram-se de transporte, né? Tiravam da contenária para lá na praia. Os 12 estavam aqui. Então esses que estavam aqui na contenária logo foram levados.
Diz a Voz da América, Ismael Assani, o morador de Macomia, citando um sobrinho que sobreviveu ao ataque.
13 fugiram. E aonde eu não tiro conclusão, porque fala-se de Mocoso se desistir. Esse homem já sabia que agora, de mama, Mocoso, sabe ser perto. Quem lá sabia que uma força, o trajo, aonde ali agora...
Acrescentou, a poucos quilômetros do local do ataque, está instalada uma posição da Força Conjunta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, designada por SAMI. Um outro morador de Macomia, Alfredo Mantini, disse que se surpreendeu com o novo ataque naquela área devido à presença das forças estrangeiras em zonas próximas da aldeia Lumuma, como Mucojo e Kitirajo. Nesse lugar, na verdade, tem um poço grande, onde as pessoas recorrem para se abastecer com água não salubre. E foi aí mesmo que foram encontrados pelos terroristas e decapitadas essas pessoas. Frisou. As autoridades moçambicanas ainda não reagiram a esse incidente. Pequenas bolsas de resistência do grupo de terrorista localmente conhecido por Al-Shabaab já haviam sido reportadas em setembro com ataques a aldeias de Moeda e Kisanga que deixaram mortos e destruição por fogo de várias palhotas. A Voz da América, fontes militares, avançam que as operações militares das forças ruandesas da SADC e as forças moçambicanas continuam em zonas recuperadas nos distritos de Macomia, Nangade, Mocimba da Praia, Moeda e Palma, sugerindo que persistem focos de insurgência nestas regiões. Dados do terreno dão conta de que grupos de dezenas de insurgentes continuam ativos na região Macomia, Nangade, Moeda e que ocorrem combates ocasionais nestas regiões. André Batista, para a Voz da América.
Analistas em Moçambique dizem que era expectável que o sistema de justiça no país demonstrasse durante o julgamento do caso das dívidas ocultas em curso na cadeia de máxima segurança da Machava a sua independência em relação ao poder político, porque este processo resulta de pressões externas e não por iniciativa do próprio judiciário. Ramos Miguel.
Sem essa pressão externa, este julgamento não teria acontecido, afirmou o sociólogo Madeus Mabunda.
Bloquearam os financiamentos, os empréstimos, estamos aqui a se focar. Foram vários anos sem apoio ao orçamento e isto é que levou a que, pronto, o governo tivesse que avançar. E tanto quanto sabemos, preso, executou-se ou não, encontrou-se provas, não se encontraram provas, como de sair. Isso tudo aparece por pressões lá de fora. Inicialmente estavam detidos, mas quando o ministro Sanga, o antigo ministro dos Finanças, é preso, é quando esse processo ganha outros contornos.
Para Mabunda, é curiosa e até estranha a atitude do juiz da causa quando o antigo chefe de Estado e o atual são mencionados no âmbito deste julgamento.
O juiz, quando se fala desses nomes, fica em dúvidas. A minha opinião é que o processo principal não é este. O processo principal é que o governo dessa altura violou a lei orçamental, violou a Constituição. Este é que devia ser o processo principal. A PGR acusaram então o governo, responsabilizá-lo pela violação da Constituição. E nessa medida, essas pessoas todas são sobreprimidas. Com responsabilidade.
Quem também coloca em causa a independência do judiciário em relação ao poder político é o analista Manuel Alves, sublinhando-se por isso que citamos as altas figuras políticas não são chamadas para este julgamento. Mas para o analista Fernando Mbanzi, o juiz Efigênio Batista até aqui tem tomado decisões corretas.
Talvez até este momento não tenhamos elementos consolidados que nos possam afirmar que realmente estamos também numa situação em que o poder judicial está a retoque do poder político. Porque até agora, para mim, as decisões que o tribunal tem estado a tomar são decisões que em nenhum momento, até este momento, erradas, que estão sendo tomadas pelo juiz que está dirigindo o julgamento. Até agora estamos numa lógica de que são decisões discutíveis, que no fundo muitas decisões que são tomadas ao nível dos tribunais são tomadas do ponto de vista de interpretação. E as interpretações, na verdade, são vastas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, afirmou hoje esperar que Isaías Samakuva, que voltou à presidência da UNITA depois do afastamento de Adalberto da Costa Júnior, tenha vindo para ficar. A posição de João Lourenço é criticada e elogiada em Luanda. Coque Mukuta.
As palavras de João Lourenço, dando boas-vindas ao presidente da UNITA, Isaías Samakuva, ao Conselho da República, esperando que tenha Samakuva vindo para ficar, são vistas como bastante ofensivas para os militantes do Galo Negro. Quem o diz é o politólogo Olívio Quilumbo.
É porque o político tudo comunica, e um político de dimensão personal, ele não fala qualquer coisa. Fala porque quer falar, quer comunicar. Entendo também um recado indireto ao anterior presidente da UNITA e entendo de respeito, sobretudo, aos delegados da UNITA, aos congressistas da UNITA que elegeram em 2019 Adalberto Costa Júnior.
Olívio Quilumbo é da opinião que o partido UNITA tem quadros bastante maduros e ficou claro após a realização da comissão política que indicou 2 e 4 de dezembro como data para a realização do próximo congresso.
A UNITA saiu mais fortalecida naquela reunião da comissão política, pelo menos os números dizem isto, e portanto a demonstração de que a UNITA realmente um projeto político muito sério e conseguiram suportar essa pressão tanto externa como interna e conseguiram, do meu ponto de vista, encontrar um caminho. Portanto, é algo que nós temos que lançar como um sinal de elevada qualidade de interpretação política e também unidade para o partido político.
Entretanto, Domingos Betico, jurista e membro do Comitê Central do MPLA, entende que as declarações de João Lourenço mostram como o Presidente da República conhece a qualidade dos quadros do país.
Escuso-me de falar sobre o Adalberto, porque o Presidente não falou do Adalberto. O Presidente falou, exclusivo, falou da pessoa que lá está, né? Que é o Presidente da UNITA. Olhou para o senhor, olhou para o quadro, olhou pelas qualidades pessoais e profissionais de que o mesmo quadro dispõe e entende que é uma figura que deve estar lá por mais tempo. O que quer significar que o Presidente da República confia nos conselhos, confia nas qualidades pessoais e profissionais deste quadro. quadro. Eu acho que é nessa perspectiva, tenho a certeza que é nessa perspectiva que o chefe de Estado me disse isso em relação à pessoa do doutor Isaías Angola Samakuro. E, aliás, nós sabemos que é um diplomata nato, uma figura de um trato fino, incalculável, inquestionável. Tem uma folha de serviço invejável.
Já o jurista e deputado Nelito Kikui entende que as palavras de João Lourenço demonstram a falta de sentido de Estado do Presidente da República.
Eu penso que as palavras do senhor Presidente da República no Conselho da República demonstram primeiro a falta de sentido de Estado, porque o Presidente, enquanto chefe de Estado, é o garante da unidade nacional. E o Presidente não pode ter desejos dos militantes da UNITA, salvo se o Presidente da República falava nas vestes de militante da UNITA. Quem deve definir quem ocupa o assento da UNITA são os militantes da UNITA e não o Presidente da República ou seu desejo.
Koki Mukuta, Luanda.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. O presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves, aponta como sua prioridade na política externa do país uma maior e completa integração no continente e propõe-se a trabalhar com o governo, precisamente porque quase todos os países africanos, os presidentes detêm o poder executivo. Ele conversou com o Álvaro Lugier Andrade.
A posse de José Maria Neves como presidente de Cabo Verde está marcada para 9 de novembro, mas ele já se encontrou com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva para acertar as agulhas num setor que é dirigido pelo governo, mas no qual o chefe de Estado tem sempre uma palavra a dizer. Na conversa com a Voz da América, em que abordou vários aspectos da sua futura magistratura, Neves destacou as suas prioridades na política externa.
A África será a minha grande prioridade. Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver devidamente ancorado em África. Então, será uma área em que trabalharei em cooperação estratégica com o governo para uma inserção competitiva de Cabo Verde no continente africano, desde logo na CDAO. Quem dirige a política externa de Cabo Verde é o governo, mas o presidente pode dar um grande contributo, particularmente em África, onde os regimes são todos presidencialistas. A minha conversa com o Sr. Primeiro-Ministro tem muito a ver com o reforço da nossa presença na CDAO e em África. Depois temos de ter uma política forte de grande vizinhança, considerando não só a CDAO, como também Mauritânia, Marrocos, Angola e África do Sul, mas também os Estados Unidos, o Brasil e a Mercosul. Assim como temos a parceria especial com a União Europeia, penso importante que Cabo Verde continuar a trabalhar no sentido de uma forte parceria especial com a Mercosul, assim como nos aproximamos da NATO no sentido de uma parceria no quadro da segurança estratégica, penso também que devemos aproximar-nos das OPACAS, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, para também em todo o corredor do Atlântico termos uma participação ativa enquanto um país útil, enquanto um país ponte, mas também em benefício de Cabo Verde.
Enquanto sobre o caso do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido e extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos, diz não ter detalhes para se pronunciar, José Maria Neves considera que a polémica em relação ao acordo SOFA, que protege militares americanos no país, está ultrapassada e defende um nível ainda mais elevado no relacionamento entre Praia e Washington.
As relações com os Estados Unidos são fundamentais para Cabo Verde. Temos que trabalhar todos os dias para elevar esta parceria a um patamar muito mais elevado. Nós consideramos que SOFA não é nenhum problema. Alguns juristas levantaram alguma questão da inconstitucionalidade, por isso a questão arrastou-se um pouquinho mais. O Parlamento já aprovou, o Presidente já ratificou, não havendo nenhum outro problema constitucional do fundo, achamos que não há absolutamente nenhum problema. Quanto às relações com os Estados Unidos, durante os meus mandatos enquanto chefe do governo, fiz absolutamente tudo para uma aproximação estratégica, cooperação a mais alto nível. Tivemos dois compactos do Millennium Challenge Account. Fui recebido pelo presidente Obama na Casa Branca e as nossas relações foram excelentes, tendo ponto alto a realização dos exercícios militares da NATO, em que os Estados Unidos deram uma grande contribuição.
Era o presidente eleito do Cabo Verde, José Maria Neves, numa entrevista à Voz da América, que será divulgada noutros momentos e em todas as plataformas. Na quarta-feira, será transmitida na íntegra na Agenda Africana.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou uma reunião privada crucial com dois senadores importantes no domingo, enquanto ele corria para concluir os detalhes de uma rede de segurança social reduzida e um plano de gastos de controle do clima definido para ser apresentado no Congresso já nesta segunda-feira. O presidente recebeu o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, na sua casa na cidade de Wilmington, em Delaware, junto com o senador John Manchin, da Virgínia Ocidental, um dos dois legisladores centrais do próprio Partido Democrata de Biden, que pediu cortes drásticos no mandato do presidente, originalmente de 3,5 trilhões de dólares, que propõe a maior expansão dos benefícios do governo para as famílias americanas em 5 décadas. Uma declaração da assessoria de imprensa da Casa Branca diz que os três homens mantiveram uma discussão produtiva sobre a agenda Construir Melhor, o nome formal do plano de infraestrutura humana de Biden, incluindo equipar os americanos para voltar ao trabalho e fazer uma nossa economia útil para a classe média, não apenas para os que estão no topo. O comunicado disse que o trio continuou a progredir e concordou em permanecer em contato próximo uns com os outros e com a ampla gama de membros que trabalham arduamente nessas negociações. Com um Senado de 100 membros, igualmente dividido entre republicanos e democratas, o acordo político e os votos de Manchin e do senador Kristen Sinema do Arizona, os dois membros mais moderados dos democratas, são fundamentais para a aprovação da legislação. Atualmente, nenhum republicano apoia a mesma legislação. Biden expressou esperança de que possa chegar a um acordo esta semana sobre o que reconheceu ser um plano de gastos mais limitado, de cerca de 2 trilhões de dólares ou menos, com algumas cláusulas como 2 anos grátis de faculdade comunitária descartadas do pacote inicial e outros como licença de trabalho remunerada. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse ao programa Estado da União da CNN que 90% da medida está acordada. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. O primeiro-ministro do Sudão, Abdalla Hamdok, está em prisão domiciliar no que é descrito como golpe militar, de acordo com reportagens da televisão local. Ana Guedes.
Citando fontes familiares com a situação, Reuters informa que uma força militar invadiu a residência do primeiro-ministro na manhã de segunda-feira. 4 ministros e um membro civil do Conselho Soberano Governante também foram presos, informou a TV Al-Adata. Líderes do partido e outros funcionários do governo foram também detidos. A internet da capital do Sudão, Khartoum, foi cortada, de acordo com jornalistas e ativistas locais. O aeroporto internacional do país também está encerrado. Em Omdurman, as forças militares invadiram a sede da rádio e televisão sudanesa estatal e prenderam os funcionários. Manifestantes reuniram-se nas ruas de Khartoum na segunda-feira também, após o apelo da Associação Profissional do Sudão, uma organização formada por sindicatos fundamentais na organização dos protestos, para saírem e ocuparem as ruas para proteger o governo de transição.
O regresso do antigo regime é impossível, não importa qual foi a desculpa e as justificativas, o regresso é impossível. Esta é a primeira declaração do povo. Mulheres e homens recusam qualquer tipo de fraude à democracia e à vida civil.
الاحتلال على الديمقراطية والمدنية.
Ndoku, um economista e diplomata que trabalhou para a ONU, foi nomeado primeiro-ministro de transição em agosto de 2019. Lidera um governo interino que assumiu o poder após o derrubo do ditador Omar al-Bashir, que foi preso durante protestos de ruas generalizados. O país prepara eleições para o final do próximo ano e, segundo a Constituição, Ndoku está proibido de concorrer. Mas Ndoku enfrentou forte resistência de elementos do exército a 21 de setembro. Forças leais a al-Bashir usaram tanques para bloquear ponte importante e tentaram tomar o poder. O golpe foi abafado e dezenas de soldados presos. Na semana passada, milhares de manifestantes desceram às ruas para expressar preocupação com a perspectiva de um retorno a um regime militar.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Esta nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque já temos os apurados para a fase de grupos das duas competições pan-africanas de clubes, e isso envolve clubes angolanos. Mas só na Liga dos Campeões, porque na Taça das Confederações, o 1 de agosto foi eliminado, foi à vida, tinha que marcar, não marcou, empatou em casa com o Red Arrows da Zâmbia a 0 golos, tinha perdido a primeira mão por 1-0. Bye bye, 1 de agosto. Já na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, a história aí foi diferente. Sagrada Esperança passou mal em Eswatini, frente aos Leopardos Reais, Royal Leopards. Sagrada Esperança tinha ganho a primeira mão por 3-1. No sábado perdeu por 1-0. Deu para passar Hamakaja, Royal Leopards. Fica para a próxima. Petro de Luanda, depois de empatar com o Otoyo na primeira mão a 2 golos, ganhou por 2-0 e passou também à fase de grupos. A salientar que nos jogos deste fim de semana, a grande surpresa foi dada pelo Joaneng do Botswana, que foi à Tanzânia bater o Simba por 3-1, depois de perder em casa por 2-0. Eliminatória empatada a 3 golos, golos fora, jogaram a favor do Joaneng, e este clube deu assim uma das grandes surpresas desta edição da Liga dos Campeões da África. 16 clubes apurados para a fase de grupos vão ser divididos em 4 grupos de 4 cada, de onde sairão 8 equipas para os quartos de final. Vamos a ver qual a sorte que cai às duas equipas de Angola, Petro de Luanda e Sagrada Esperança, todos com esperança que não sejam grupos difíceis. Vamos agora para o basquetebol, a NBA. O angolano Bruno Fernando continua sem jogar. A sua equipa, o Boston Celtics, ontem bateu o Houston Rockets 107-97. Bruno Fernando nem no banco esteve. Em 3 jogos, Boston tem 1 vitória e 2 derrotas. Volta a jogar hoje com o Charlotte.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta segunda-feira, 25 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet estamos na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, aqui em Washington, o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Produção é assegurada por Leo Sarrilo. Títulos de atualidade internacional a serem desenvolvidos mais à frente. No Sudão, golpe de Estado, comunidade internacional condena a ação dos militares. A Amnistia Internacional encerra escritórios em Hong Kong e Nações Unidas dizem que milhões de afegãos fazem face à fome. Começamos aqui os últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia da Voz da América nesta segunda-feira com uma entrevista ao presidente eleito de Cabo Verde, José Maria Neves. Ele aponta como sua prioridade na política externa do país uma maior e completa integração no continente africano e propõe-se trabalhar com o governo precisamente porque quase todos os países africanos têm um regime presidencialista. Na conversa com a Voz da América, Neves destaca, no entanto, uma maior aproximação do país à NATO e ao Mercosul e considera estratégico um relacionamento cada vez mais elevado com os Estados Unidos. A posse de José Maria Neves como presidente de Cabo Verde está marcada para 9 de novembro, mas ele já se encontrou com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva para acertar as agulhas num setor que é dirigido pelo governo, mas no qual o chefe de Estado tem sempre uma palavra a dizer. Na conversa com a Voz da América, em que abordou vários aspectos da sua futura magistratura, Neves destacou as suas prioridades na política externa.
A África será a minha grande prioridade. Cabo Verde só tem importância estratégica se estiver devidamente ancorado em África. Então, será uma área em que trabalharei em cooperação estratégica com o governo para uma inserção competitiva de Cabo Verde no continente africano, desde logo na CDAO. Quem dirige a política externa de Cabo Verde é o governo, mas o presidente pode dar um grande contributo, particularmente em África, onde os regimes são todos presidencialistas. A minha conversa com o Sr. Primeiro-Ministro tem muito a ver com o reforço da nossa presença na CDAO e em África. Depois temos de ter uma política forte de grande vizinhança, considerando não só a CDAO, como também Mauritânia, Marrocos, Angola e África do Sul, mas também os Estados Unidos, o Brasil e a Mercosul. Assim como temos a parceria especial com a União Europeia, penso importante Cabo Verde continuar a trabalhar no sentido de uma forte parceria especial com a Mercosul, assim como nos aproximamos da NATO no sentido de uma parceria no quadro da segurança estratégica, penso também que devemos aproximar-nos das OPACAS, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, para também, em todo o corredor do Atlântico, termos uma uma participação ativa enquanto um país útil, enquanto um país ponte, mas também em benefício de Cabo Verde.
Enquanto sobre o caso do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, detido e extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos, diz não ter detalhes para se pronunciar, José Maria Neves considera que a polémica em relação ao acordo SOFA, que protege militares americanos no país, está ultrapassada e defende um nível ainda mais elevado no relacionamento entre Praia e Washington.
As relações com os Estados Unidos são fundamentais para Cabo Verde. Temos que trabalhar todos os dias para elevar esta parceria a um patamar muito mais elevado. Nós consideramos que SOFA não é nenhum problema. Alguns juristas levantaram alguma questão da inconstitucionalidade, por isso a questão arrastou-se um pouquinho mais. O Parlamento já aprovou, o Presidente já ratificou, não havendo nenhum outro problema constitucional do fundo, achamos que não há absolutamente nenhum problema. Quanto às relações com os Estados Unidos, durante os meus mandatos enquanto chefe do governo, fiz absolutamente tudo para uma aproximação estratégica, uma cooperação a mais alto nível. Tivemos dois compactos do Millennium Challenge Account. Fui recebido pelo Presidente Obama na Casa Branca e as nossas relações foram excelentes, tendo um ponto alto a realização dos exercícios militares da NATO, em que os Estados Unidos deram uma grande contribuição.
Era o presidente eleito do Cabo Verde, José Maria Neves, numa entrevista à Voz da América, que será divulgada noutros momentos e em todas as plataformas. Na quarta-feira, será transmitida na íntegra na Agenda Africana. Na Guiné-Bissau, os dois líderes sindicais do setor da saúde detidos na sexta-feira foram libertados sob medida de coação de apresentação periódica às autoridades. A Liga Guineense dos Direitos Humanos volta a criticar o Procurador-Geral da República. Marla Salé tem os detalhes.
Yoyo João Correia e João Domingos da Silva foram detidos na sequência de um inquérito do Ministério Público, aberto depois de um boicote dos técnicos de saúde em setembro, que paralisou em bloco os estabelecimentos hospitalares e centros de saúde do país, sem observância dos serviços mínimos. Na sequência da detenção dos dois sindicalistas, os técnicos de saúde iniciaram sábado mais um boicote em território nacional. Antes de serem libertos, a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que confirmou a libertação dos sindicalistas, tinha exigido a sua libertação imediata. Para a Liga, cito, as detenções arbitrárias de dois dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros constituem a concretização de uma monstruosa conspiração política contra o livre exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Esta atuação é refletida e inoportuna do Ministério Público, sob a direção do Dr. Fernando Gomes, em tempos um proeminente defensor dos direitos humanos, conduziu ao extremar das posições por parte dos sindicalistas que, em resposta, decidiram simplesmente não comparecer aos respectivos postos de trabalho, enquanto os seus representantes continuarem ilegalmente detidos. Fim de citação.
Obrigado, Mayra. Vamos agora para Moçambique. Vários setores da sociedade admitiram que o sistema de justiça haveria de aproveitar o julgamento no caso conhecido por dívidas ocultas para tentar demonstrar a sua independência em relação ao poder político e como forma de se credibilizar junto da opinião pública. Entretanto, dois meses após o início do julgamento, alguns analistas têm outra leitura. Ramos Miguel.
Alguns analistas dizem que não é respeitável que o sistema de justiça em Moçambique demonstrasse durante o julgamento do caso das dívidas ocultas em curso na cadeia da Machava a sua independência em relação ao poder político, porque este processo resulta de pressões externas e não por iniciativa do próprio judiciário. Sem essa pressão externa, este julgamento não teria acontecido, afirmou o sociólogo Moisés Mabunda. Para Mabunda, é curiosa e até estranha a atitude do juiz da causa quando o antigo chefe de Estado e o atual são mencionados no âmbito deste julgamento.
A minha opinião é que o processo principal não é este. O processo principal é que o governo desta altura violou a lei orçamental, violou a Constituição. Este é que devia ser o processo principal.
Quem também coloca em causa a independência do judiciário em relação ao poder político é o analista Manuel Alves, sublinhando-se por isso que citamos as altas figuras políticas não são chamadas para esse julgamento.
Para mim é incompreensível. Do mesmo modo que diz que o Nunes não tem esses indícios, o Dede Cabuga não tem esses indícios, está claro que se a esposa de Leão prende também o marido por via dessa suspeita forte, que se está de certo. Então o Cabuga também tem, aqui diante do juiz, uma testemunha de parte dos pensadores e também todos eles num comando operativo dirigido por alguém que está a ter completamente mencionado.
Mas para o analista Fernando Mbanzi, o juiz Efigênio Batista até aqui tem tomado decisões corretas.
Talvez até este momento não tenhamos elementos consolidados que nos possam confirmar que realmente estamos também numa situação em que o poder judicial está a retoque do poder político. Porque até agora, para mim, as decisões que o tribunal tem estado a tomar são decisões que em nenhum momento, até este momento, está provado que são decisões erradas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A rede social Facebook tirou do ar um vídeo do presidente brasileiro no qual ele divulgou uma informação falsa sobre uma eventual relação entre as vacinas contra a Covid-19 e a SIDA. No seu live na quinta-feira, Jair Bolsonaro disse que relatórios do governo do Reino Unido indicam que pessoas vacinadas completamente contra a Covid-19 estão a desenvolver a SIDA muito mais rapidamente do que o previsto. Entretanto, o portal de notícias da Rede Globo, G1, disse ter contactado o Departamento de Saúde e Assistência Social do Reino Unido, que respondeu dizendo que a publicação é de um site que propaga fake news e teorias da conspiração e que a história não é verdadeira. Zara Vindanin, oficial de comunicações da Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido, afirmou ainda que as vacinas contra a Covid-19 não causam SIDA e que a SIDA é causada pelo HIV. Entretanto, hoje, em entrevista à Rádio Caçula FM de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, o presidente disse ter-se limitado a repetir uma notícia da revista Exame. Ele disse que certos órgãos de imprensa são fábricas da fake news. Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira, 25 de outubro, vamos agora até Luanda, onde iremos falar de dois congressos em perspectiva, do MPLA e da UNITA. Arandipa, desde Luanda, com a reportagem.
A UNITA, o maior partido na oposição em Angola, anunciou esta semana a realização do seu 13º Congresso Ordinário, previsto para até 4 de dezembro do corrente ano. Esta decisão foi tomada durante a primeira reunião extraordinária da Comissão Política, depois da destituição de Adalberto Costa Júnior, substituído por Isaías Samakuvá. Também esta semana, o partido no poder anunciou o processo de apresentação de candidaturas aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário-geral e primeiros secretários provinciais do MPLA, que serão eleitos durante o 8º Congresso Ordinário, previsto para dezembro deste ano. Entretanto, todos os comitês provinciais do MPLA e outras organizações manifestaram apoio à reeleição de João Lourenço como líder dos camaradas e candidato único. Este apoio ao atual presidente do MPLA ofusca, por exemplo, a candidatura do militante António Venâncio e também de outros que eventualmente possam anunciar a sua pretensão de concorrer ao cargo máximo do partido que governa Angola desde 1975. António Venâncio, o único candidato que se mostra disponível a tirar João Lourenço da presidência do MPLA, já veio a público esclarecer que a sua candidatura é resultado da abertura democrática que o partido vive desde o ano de 2017.
O 7º Congresso Extraordinário do partido resolveu, portanto, estou a falar dos delegados, né, os delegados trouxeram para o partido valências democráticas extraordinárias. E elas estão respaldadas nos estatutos. Por exemplo, o artigo 12º dos nossos estatutos dizem sobre o pluralismo da opinião. O MPLA reconhece aos seus militantes o pluralismo de opinião, entendido como expressão de posições diferentes sobre objetivos comuns do MPLA, admitindo a possibilidade de harmonização entre os militantes. A própria Constituição de 2010 confere aos cidadãos liberdades no plano dos direitos de liberdade de expressão, liberdade de reunião, E, portanto, em Pelá também, hoje, devemos todos comemorar essa grande abertura que houve desde 2017 aos dias de hoje. E temos que usufruir desse bem imaterial do partido.
O candidato António Venâncio diz que esta sua decisão não aconteceu antes porque os militantes estavam condicionados devido aos métodos de gestão do partido durante a liderança de José Eduardo dos Santos. A informação segundo a qual os comitês provinciais do MPLA e outras organizações manifestaram apoio à reeleição de João Lourenço como líder dos camaradas e que não representa uma ameaça para outras candidaturas, na perspectiva do analista Albino Pequici.
O MPLA não poderia continuar a falar do discurso da democracia quando, para os seus próprios congressos, elegia candidatos únicos. Aliás, o nosso entendimento é que, quando há um único candidato, não há eleição. Há confirmação, há como que a indicação. Foi tudo o que aconteceu, que tem acontecido nos congressos do MPLA, que é próprio dos países comunistas, como, por exemplo, a Rússia e tantos outros que nós conhecemos, né, onde é um candidato natural, o chamado candidato natural, e esse candidato é sempre o mesmo candidato. Mas o que temos percebido é que, por exemplo, conforme vimos em 2016, quando foi do Congresso do MPLA, indigitado José Eduardo Santos com 99,9% dos votos, no dia seguinte, depois de deixar de ser presidente do MPLA, já se percebeu que afinal nem toda a gente estava com ele. Portanto, eu vejo com muita esperança esta abertura das várias candidaturas dentro do MPLA, porque isso demonstra a liberdade que João Lourenço trouxe no seio do partido e também demonstra de alguma forma aquilo que é necessário fazer para trazer a democracia partidária e também para o país.
Quanto ao encontro realizado pela cúpula do maior partido na oposição, o analista político Albino Pequici afirma que a UNITA tem que se unir para não sucumbir aos ataques violentos e manobras que estão a ser urdidas pelo partido no poder.
O que é que se passa realmente? Eu terei entendido, nesta minha modesta opinião, terei entendido que a UNITA percebeu muito bem a casca de banana na qual se submeteu e na qual se submeteu por causa da decisão do Tribunal Constitucional. A UNITA percebeu muito bem. E eu entendi ontem, porque depois de 5 horas da reunião, ou seja, a reunião começou às 9 horas, e 5 horas depois, já no período da tarde, publicou-se uma fotografia no Facebook do general Paulo Lucamba Gatto para dizer que não estamos com Adalberto. Estava Adalberto, estava na Vita, certamente ele tirou a fotografia, e estavam outras pessoas notáveis portanto, da UNITA. Significou dizer, este congresso tratou muitas coisas internas do partido UNITA, que precisa de clarificar, por exemplo, pedido de desculpa a algumas pessoas que estão desavindas dentro do próprio partido. E aqui podemos citar um nome muito importante, que é o Dr. Pedro Cachiungo, uma pessoa que a gente conhece, que naturalmente também é um forte da UNITA e que se candidatou e que participou nas eleições de 2019. Significa que a UNITA resolveu algumas questões internas, e o que eu terei entendido desta reunião e aquilo que nós também já percebemos é que houve mesmo, inclusive, um pedido de desculpas de pessoas que estavam desavindas no partido, porque a UNITA percebeu uma coisa. A UNITA neste momento só tem uma solução. A solução da UNITA é a união. Porque se a UNITA não se unir, a UNITA vai ser dividida e separada, como aconteceu com a FNLA. Porque também já perceberam que o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo e o Poder Judicial como tal está cacificado pelo partido que manda. E, portanto, as decisões dos tribunais não só não seguem aquilo que é o direito como tal, tendo em conta todas as valências e os pressupostos jurídicos que podiam ser tidos numa decisão, como decidem sempre a favor de quem está no poder. Portanto, a vida percebeu isso. E, tendo percebido isso, fez com que procurasse mais a união no seu seio. Portanto, este congresso que vai acontecer no dia 4, veja que eles marcam o congresso para o dia 4 de dezembro. Dezembro é o mês do MPLA. Dezembro é o mês do MPLA. E sendo o mês do MPLA, eles querem antecipar a festa do MPLA, querem entrar como que no congresso do MPLA, para que o MPLA se preocupe mais com as suas coisas e influencie menos as instituições do Estado, como é esta do Poder Judicial. Portanto, penso que é uma jogada de mestre. Tudo o resto, Samakou vem reencaminhado para a direção do partido, como chefe do partido, e na segunda-feira teremos, portanto, o Conselho da República, foi convocado pelo Presidente da República. Mas eu entendo que este tempo de um mês será um tempo profundamente importante para a reflexão da própria UNITA e para a democracia no país.
Precisamos doutor, em relação às múltiplas candidaturas, há aqui alguma expectativa em relação a este aspecto? Se este próximo Congresso de Dezembro vai novamente integrar outros candidatos para além de Adalberto Costa Júnior?
Arão, aqui é um erro. Aqui é um erro. É um erro por quê? Porque nós ouvimos o próprio comunicado da UNITA. Nós ouvimos o comunicado da UNITA, ontem lido pela Clarice Caputo. Também ouvimos outras pessoas dentro da UNITA e nós lemos o comunicado da UNITA. O comunicado da UNITA é muito claro. O comunicado da UNITA diz: o Tribunal Constitucional intrometeu-se nos assuntos internos do partido. Ponto final. Portanto, se o Tribunal Constitucional se intrometeu no assunto interno do partido, na minha perspectiva, significa que a eleição de Adalberto Costa Júnior, portanto, naquele mês, foi em novembro de 2019, é uma eleição válida. Portanto, eu quero crer, muito sinceramente, que a UNITA não vai cometer o erro de, nesta altura, aparecer com múltiplos candidatos, porque para todos os efeitos, pelo menos efeitos de eleição, a UNITA já elegeu. Agora, é preciso conformar, de facto, os atos do Congresso. Então, se é preciso conformar os atos do Congresso, o que vão fazer é apenas uma formalidade, um Congresso formal, aonde, e aqui devemos recuar na abordagem que faço há pouco tempo, devemos recuar por quê? Porque o candidato da UNITA neste momento é o Adalberto Costa Júnior. Portanto, não vai haver múltiplas candidaturas, não quero crer nisso. A UNITA o que vai fazer é votar, portanto, confirmar a Adalberto Costa Júnior, que já foi votado em 2019, e fazer com que a Adalberto Costa Júnior vote em grande para a presidência da UNITA e enerve mais a oposição, porque o que nós vamos ter em 2019...
Neste caso, o poder, né? Enervar o poder.
Enervar o poder, exatamente, enervar o poder, porque realmente o que nós vamos ter em 2022 é um candidato que o MPLA não gosta, quer dizer, que o poder não gosta, e portanto vai ser uma campanha muito forte, muito renhida, e de facto vamos ver quem é que vai ganhar essa luta nas urnas, mas penso que a UNITA vai confirmar Adalberto Costa Júnior como seu presidente, como aliás já o fez em 2019.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita agora amplia os títulos da atualidade mundial.
Os militares tomaram o poder no Sudão num golpe de Estado, mas manifestantes barricaram as ruas na capital. Registou-se tiroteio quando manifestantes entraram em confrontos com forças militares. Fontes hospitalares disseram ter-se registados pelo menos 3 mortos e 12 feridos. Os militares dissolveram o governo de transição, formado há 2 anos após o derrubo do ditador Omar al-Bashir. O general Abdel Fattah al-Bariha, presidente do Conselho Soberano, que partilhava o governo com civis, declarou o estado de emergência, acrescentando que as Forças Armadas continuam empenhadas em completar uma transição para a democracia. O primeiro-ministro Abdallah Hamdok foi preso e levado para um lugar desconhecido após recusar-se a emitir uma declaração de apoio aos militares. Na cidade de Omdurman, vizinha de Khartoum, manifestantes barricaram ruas, entoando palavras de ordens de apoio ao governo civil. Aqui em Washington, a presidência disse estar profundamente alarmada com as notícias do golpe. Uma porta-voz da Casa Branca disse que o governo americano pede a libertação imediata do primeiro-ministro e outros que foram colocados sob prisão domiciliária. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu também a libertação do chefe do governo e o enviado americano para o Corno da África reuniu-se de emergência com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito. No Uganda, uma pessoa morreu na explosão num autocarro, disseram as autoridades. Isto dias depois de um ataque de militantes. De momento, não há mais pormenores. A Amnistia Internacional disse ter decidido encerrar os seus 2 escritórios em Hong Kong até ao final do ano, devido a novas leis de segurança impostas no território pelas autoridades chinesas. Centenas de pessoas foram presas, incluindo proeminentes ativistas pró-democracia, desde que a legislatura chinesa aprovou a lei em 2020 em resposta a manifestações contra o governo chinês. A Amnistia Internacional disse que as novas leis tornam impossível trabalhar livremente e sem receios de represálias do governo. Outras organizações e sindicatos tinham anteriormente encerrado as suas atividades devido às novas leis de segurança. Agências das Nações Unidas avisaram hoje que as necessidades humanitárias do Afeganistão aumentaram para níveis sem precedente e que mais de metade da população, cerca de 22 milhões e 800 mil pessoas, vão fazer face ao que chamaram de insegurança alimentar aguda a partir de novembro. A Organização da Agricultura e Alimentação e o Programa Alimentar Mundial disseram que um estudo conjunto revela que o impacto da seca, conflito e declínio económico estão a afetar gravemente as vidas e o acesso a alimentos por parte dos afegãos. Em risco estão também 3 milhões e 200 mil crianças com menos de 5 anos de idade. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, saudou a declaração de várias embaixadas ocidentais, incluindo os Estados Unidos, que disseram respeitar a Convenção Internacional Diplomática de não interferirem nos assuntos internos de países anfitriões. Anteriormente, Erdogan tinha afirmado que os embaixadores dos 10 países em causa deveriam ser expulsos, depois destes terem emitido uma declaração conjunta lamentando a contínua detenção sem julgamento do ativista Osman Kavala, preso há 4 anos sob acusação de financiar protestos e envolvimento numa tentativa de golpe de Estado. O gabinete governamental turco ia hoje discutir a expulsão dos diplomatas. O enviado especial americano para o Irão, Robert Malley, avisou hoje que os esforços para se reativar o acordo nuclear de 2015 está agora no que chamou de uma fase crítica, afirmando que as razões dadas para Teherão não recomeçar as negociações não são aceitáveis.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Oferecer o direito universal à educação, essencialmente a educação de meninas, é um dos melhores retornos de qualquer investimento, disse Samantha Power, administradora da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, num discurso recente. Um estudo recente indica que por cada dólar investido nos direitos na educação das meninas, os países em desenvolvimento poderiam ver um retorno de 2 dólares e 80 centavos. Um ano adicional de escolaridade pode aumentar os ganhos de uma mulher em 10 a 20%, afirmou. Além disso, cada ano adicional de escolaridade reduz em 20% o risco de um adolescente se envolver em conflitos. Um estudo estima que mais da metade da redução da mortalidade infantil em todo o mundo desde 1970 está ligada ao aumento da educação entre as mulheres em idade reprodutiva. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 devastou os sistemas de educação em todo o mundo, acrescentou a administradora Power. Em resposta, a USAID adaptou a programação educacional em mais de 50 países para atingir mais de 24 milhões de alunos cujos estudos foram interrompidos devido à Covid-19. No entanto, muitas meninas, refugiados e pessoas deslocadas internamente ainda não conseguem ter acesso à escola. É por isso que a USAID anunciou uma nova ajuda de 37 milhões de dólares em fundos para o programa A Educação Não Pode Esperar, incluindo uma contribuição de 14 milhões de dólares da Divisão de População, Refugiados e Migração do Departamento do Estado. A Educação Não Pode Esperar é um salva-vidas educacional que aumenta o acesso à educação em áreas em conflitos, como no centro e norte de Mali, onde as escolas foram fechadas antes mesmo da pandemia, através da distribuição de rádios movidos a energia solar para que os alunos pudessem aprender mesmo fora das salas de aula. Em regiões devastadas pela guerra e crises prolongadas no Afeganistão, Iêmen e Etiópia, a Educação Não Pode Esperar permite que milhões de crianças e adolescentes marginalizados continuem os seus estudos. Os Estados Unidos têm orgulhosamente apoiado o programa desde o seu início em 2016, lembrou a administradora Samantha Power. Esperamos continuar com esta cooperação visando aumentar o acesso à educação, melhorar os resultados da aprendizagem e alcançar os alunos mais marginalizados, especialmente as meninas, os refugiados, comunidades deslocadas internamente, minorias sexuais e crianças com deficiência, afirmou a administradora da USAID. Quando o acesso à educação de qualidade é igual, os resultados são claros. Maior crescimento económico, melhores resultados na saúde, democracias mais fortes, sociedades mais pacíficas e resilientes e crianças mais saudáveis e bem-sucedidas. Vamos assegurar de que o mundo não perderá uma geração com talentos e potencial, concluiu a administradora da USAID, Samantha Power. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta segunda-feira, 25 de outubro, desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.